Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. 1862 Meus Outui. Cornelli! Genaro, dormes ou embebes-te no sabor do último trago do vinho, da última fumaça do cachimbo. Não quando contavas tua história, lembrava-me uma folha da vida, folha seca e avermelhada como as do outono, e que o vento varreu. Uma sim, uma das minhas histórias. Sabes, Bertram, eu sou pintor, e uma lembrança triste essa que vou revelar, porque é a história de um velho e de duas mulheres, belas como duas visões de luz. Godofredo Walsh era um desses velhos sublimes, em cujas cabeças as cãs semelham o diadema prateado do gênio. Velho já Azátar em segundas núpcias com uma beleza de 20 anos. Era pintor. Diziam uns que este casamento fora um amor artístico por aquela beleza romana, como que feita ao molde das belezas antigas. Outros criam no compaixão pela pobre moca que vivia de servir de modelo. O fato é que ele a queria como filha. Como Laura, a filha única de seu primeiro casamento. Lauda corá como uma rosa, e loira como um anjo. Eu era nesse tempo moço, era aprendiz de pintura em casa de Godofredo. Eu era lindo então, que 30 anos lavam. Que ainda os cabelos e as faces me não haviam desbotado como nesses longos 42 anos de vida. Eu era aquele tipo de mancebo ainda puro do ressumbrar infantil, pensativo e melancólico como Rafael se retratou no quadro da Galeria Barberini. Eu tinha quase a idade da mulher do mestre. Nausa tinha 20 e eu tinha 18 anos. Amei-a, mas meu amor era puro com meus sonhos de 18 anos. Nausa também amava, era um sentir tão puro. Era uma emoção solitária e perfumosa como as primaras cheias de flores e de brisas que nos embalavam aos céus das da Itália. Como eu disse. O mestre tinha uma filha chamada Laura. Era uma moca pálida de cabelos castanhos e olhos azulados. Sua tez era branca, e só às vezes, quando o pejo incendia, duas rosas lhe avermelhavam a face e se destacavam no fundo de mármore. Laura parecia querer-me como um irmão. Seus risos, seus beijos de criança de 15 anos eram só para mim. À noite, quando eu ia deitar-me ao passar pelo corredor escuro com minha lâmpada, uma sombra me apagava a luz e um beijo me pousava nas faces, nas trevas. Muitas noites foi assim. Uma manhã, eu dormia ainda. O mestre saíra em Nausa fora à igreja, quando Laura entrou no meu quarto e fechou a meu lar. Deitou-se a meu lado. Acordei! Nos braços dela. O fogo de meus 18 anos, a primavera virginal de uma beleza, ainda inocente, o seio seminu de uma donzela a bater sobre zero meu. Isso tudo ao despertar dos sonhos alvos da madrugada, me enlouqueceu. Todas as manhãs Laura vinha a meu quarto. 3 meses passaram assim. Um dia entrou ela no meu quarto e disse-me. Genaro, desonrada para sempre. A princípio eu quis me iludir. Já não o posso. Estou de esperanças. Um raio que me caísse aos céus assustaria tanto. E preciso que cases comigo. Pai, ouve Genaro. Pai, eu calei-me. Não me amas então. Calei-me ainda. Ó, Genaro, Genaro. E caiu no meu ombro desfeita em soluços. Carreguei a rei fria e fora de si para seu quarto. Nunca mais tornou a falar-me em casamento. Que havia de eu fazer? Contar tudo ao pai, pedi-la em casamento. Fora uma loucura. Ele mataria ela. Ou pelo menos me expulsaria de sua casa. E Nausa, cada vez eu amava mais. Era uma luta terrível essa que se travava entre o dever e o amor, e entre o dever e o remorso. Laura não me falara mais. Seu sorriso era frio. Cada dia tornava-se mais pálida. Mas a gravidez não crescia. Antes mais nenhum sinal se lhe notava. O velho levava as noites passeando no escuro. Jabava. Vendo a filha horria aos sons secretos de uma harmonia de morte, que empalidecia cada vez mais, o misérrimo arrancava as cãs. Eu, contudo, do não esquecer a Nausa, nem ela se esquecia de mim. Meu amor era sempre o mesmo. Eram sempre noites de esperança e de ser que me banhavam de lágrimas o travesseiro. Só às vezes a sombra de um remorso me passava, mas a imagem dela dissipava todas essas névoas. Foi horrível. Vieram chamar-me. Laura morria. Na febre murmurava meu nome e palavras que ninguém podia reter, tão apressadas e confusas lhe soavam. Entrei no quarto dela, a doente conheceu-me. Ergueu-se branco, com a face úmida de um suor copioso. Chamou-me. Sentei-me junto do leito dela. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou em meus ouvidos. Genaro, eu te perdoo. Tudo eras um infame. Morrerei. Fui uma louca. Morrerem por tua calça. Vou vê-lo ainda, mas no céu. Meu filho que matei. Antes de nascer, deu um grito. Esteu convulsivamente os braços como para repelir uma ideia. Passou a mão pelos lábios como para enxugar as últimas gotas de uma bebida. Estorceu-se no leito e, frio, banhada de suor gelado, viajou. O último suspiro. Um ano todo se passou assim para mim. O velho parecia endoidecido. Todas as noites fechava-se no quarto onde morrera Laura. Levava-a a noite toda em solidão. Dormia. Ah, que não, longas as eu escutei no silêncio ar com ânsia, outras vezes afogar-se em soluços. Depois tudo emudecia. O silêncio durava horas. O quarto era escuro. E depois as passadas pesadas do mestre se ouviam pelo quarto, mas vacilantes como de um bebê do que cambaleia. Uma noite eu disse a Nausa que a amava. Ajoelhei-me junto dela. Beijei-lhe as mãos. Reguei seu colo de lágrimas. Ela voltou a face. E o Creek era desdém. Ergui-me. Então, Nausa, tu não me amas, disse eu. Ela permanecia com o rosto voltado. Por dois, pervoso os ofendi. Meu amor e uma loucura. Minha vida e uma desesperança. O que me resta? Irei longe. Longe daqui talvez então eu possa chorar sem remorso. Tomei-lhe a mão e beijei-a. Ela deixou sua mão nos meus lábios. Quando ergui a cabeça eu a vi. Ela estava debulhada em lágrimas. Uma palavra, ama. Tudo o mais foi um sonho. A lua passava entre os vidros da janela aberta e batia nela. Nunca eu a vira tão pura e divina. E as noites que o mestre crepassava soluçando no leito vazio de sua filha, eu as passava no leito dele, nos braços de Nausa. Uma noite houve um fato pasmoso. O mestre veio ao leito de Nausa. E gemia e chorava, aquela voz cavernosa e rouca. Tomou-me pelo braço com força, corcudou-me, e levou-me de rasto ao quarto de Lara. Atirou-me ao chão, fechou a porta. Uma lâmpada estava acesa no quarto defronte de um painel. Ergueu o lençol que o cobria. Era Lara moribunda? E eu mas lento como ela tremia como um condenado. A moca com seus lábios pálidos murmurava no meu ouvido. Eu treme de ver meu semblante lívido na tela. E lembrei-me que naquele dia, ao sair do quarto da morta, no espelho dela que estava ainda pendurado à janela, eu me horrorizara de ver-me cadavérico. Um tremor, um calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei-me, chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo. Parecia-me que era ela quem o mandava, que era Laura que seguia dentro os lençóis do seu leito e me acendia o remorso. E no remorso me rasgava o peito. Por Deus, que foi uma agonia. No outro dia, o mês com mês, conversou comigo friamente. Lamentou a falta de sua filha, mas sem uma lágrima. Sobre o passado, na noite, nem palavra. Todas as noites era a mesma tortura, todos os dias a mesma frieza. O mestre era sonâmbulo. E pois eu não me cri perdido. Contudo, lembrei-me que uma noite, quando eu saía do quarto de Laura com o mestre, no escuro viram uma roupa branca passar-me por perto, roçaram-me uns cabelos soltos, e nas lajes do corredor estalavam umas passadas tímidas de pés nus. Era Nausa que tudo vira e tudo ouvira, que sem se acordara e sentir a minha falta no leito, que ouvira esses soluços e gemidos, e correra para ver. Uma noite, depois da ceia, o mestre uou sua capa e uma lanterna, e chamou-me para acompanhá-lo. Tinha de sair fora da cidade e não queria ir só. Saímos juntos. A noite era escura e fria. O outono desfolhara as árvores, os primeiros sopros do inverno rugam nas folhas secas do chão. Caminhamos juntos muito tempo. Cada vez mais nos entranhávamos pelas montanhas. Cada vez o caminho era mais solitário. O Vebarou. Era na fralda de uma montanha. À direita o rochedo se abria num trilho. À esquerda as pedras soltas por nossos pés a cada se despegavam e rolavam pelo despenhadeiro e instantes depois se ouvia um som como de água onde cai um peso. A noite era escuríssima. Apenas a lanterna alumiava a mim o tortuoso que seguíamos. O velho lançou os olhos à escuridão do abismo e riu-se. Espera-me aí, disse ele. Godofredo arrumou a lanterna e seguiu para o cume da montanha. Eu sentei-me no caminho à sua espera. Vi aquela luz ora perder-se, ora reaparecer entre os arvoredos nos ziguezagues do caminho. Por fim via parar. O velho bateu à porta de uma cabana. A porta abriu-se. Entrou. O que aí se passou nem o sei. Quando a porta abriu-se de novo, uma mulher livre e desgrenhada apareceu com um facho na mão. A porta fechou-se. Alguns minutos depois o mestre estava comigo. O velho assentou a lanterna no rochedo, despiu a capa e disse-me. Genaro, quero contar-te uma história. E um crime, quero que sejas juiz dele. Um velho era casado com uma moca bela. De outras núpcias tinha uma filha bela, também um aprendiz. Um miserável que erguera da poeira, como zero vento às vezes ergue uma folha, mas que ele podia reduzir a ela quando quisesse. Eu estremeci. Os olhares do velho pareciam ferir-me. Nunca ouviste essa história, meu bom Genaro? Nunca, que isso é tremendo. Esse infame desonrou o pobre velho. Traiu como Judas ao Cristo.
Perdão.
E perdoou o malvado ao pobre coração do velho. Piedade. E teve-lhe dó da virgem, da desona, da infanticida. E perdoou o malvado ao pobre coração do velho. 1. E teve-lhe dó da virgem, da desona, da infanticida. Ah! Que tens, conheces o criminoso? A voz de escárnio dele me abafava. Vês, pois, Genaro, disse ele mudando de tom. Se houvesse um castigo pior que a morte, eu te daria. Olha esse despenhadeiro, Midun. Se o visses de dia, teus olhos se escureceriam e arrolarias talvez, de verxim, e um túmulo seguro, e guardar o segredo como um peito punhal. Só os corvos irão lá ver-te, só os corvos e os vermes. E pois, se tens ainda no coração maldito um remorso, reza tu um rimol, mas seja breve. O agouso espera a vitima, a hiena tem fome de cadáver. Eu estava ali pendente junto à morte. Tinha só escolher o suicídio ou ser assassinado. Matar o velho era impossível. Uma luta entre mim e ele fora insana. Ele era robusto, sua estatura alta, seus braços musculosos me quebrariam com o vendaval rebenta um ramo seco. Demais, estava armado. Eu era uma criança débil. Ao meu primeiro passo ele me arrojaria da pedra em cujas borrodas eu estava. Só me restaria morrer com ele, arrastá-lo na minha queda. Mas para quê? E curvei-me no abismo. Tudo era negro. O vento lá gemiagem embaixo nos nandos, nas uzes, nos espinhais ressequidos, e a torrente lá chocalhava no fundo escumando nas pedras. Eu tive medo. Orações, ameaças, tudo seria debalde. Estou pronto, disse o velho rosnou aquele rio dos seus lábios estalados de febre. Só vi aquele riso depois foi uma vertigem. O ar que sufocava, um peso que me arrastava, como naqueles pesadelos em que se cai de uma torre e se fica preso ainda pela mão, mas a mão cansa. Fraqueja sua, esfria. Era horrível, ramo, ramo, a ramo, folha por folha os arbustos me estalavam nas mãos. As raízes secas que saiam pelo despenhadeiro estalavam, estalavam sobre mim meu peso, e meu peito sangrava nos espinhais. A queda era muito rápida. De repente não senti mais nada. Quando acordei estava junto a uma cabana de camponeses que me tinham apanhado junto da torrente, preso nos ramos de uma zinheira gigantesca que assombrava o rio. Era depois de um dia e uma noite de delírios que eu acordara. Logo que sarei, uma ideia me veio, ir ter com o mestre. Ao ver-me salvo assim daquela morte horrível, pode ser que se apiedasse de mim, que me perdoasse? E então eu seria seu escravo, seu cão, tudo zero que houvesse mais abjeto num homem que se humilha. Contanto que ele me perdoasse. Viver com aquele remorso me parecia impossível. Parte, pois, no caminho, topei um punhal. Era o do mestre. Veio-me então uma ideia de vingança e de soberba. Ele quisera matar-me. Ele tinha rido a minha agônia. E eu havia ido chorar-lhe ainda cesse para ir repelir-me ainda, cuspir-me nas faces. E amanhã procurar outra vingança mais segura. Eu humilhar-me quando ele me tinha batido. Os cabelos me arrepiaram na cabeça e suor frio me rolava pelo rosto. Quando cheguei à casa do mestre, achei-a fechada. Bargem da casa dava para a rua, saltei o muro. Tudo estava deserto e as portas que davam para eles estavam também fechadas. Uma delas era fraca. Com pouco esforço arrombei-a. Ao estrondo da porta que caiu só o eco respondeu nas salas. Todas as janelas estavam fechadas e contudo era dia claro fora. Tudo estava escuro, nenhuma lamparina acesa. Caminhei tateando até a sala do pintor. Cheguei lá. Abri as janelas e a luz do dia derramou-se na sala deserta. Cheguei então ao quarto de Nausa. Abri a porta e um bafo pestilento corria daí. O raio da luz bateu em uma mesa. Junto estava uma forma de uma de mulher com a face na mesa e os cabelos caídos. Atirado numa poltrona um vulto coberto com um capote. Entre eles um copo ou um vundes depositaram um resíduo polvilhento. Ao pé estava um frasco vazio. Depois soube. A velha da cabana era a mulher que vendia veneno. Era ela de certo que o vendera. Porque o pó branco do copo parecia sê-lo. Ergui os cabelos da mulher, levantei-lhe a cabeça. Era Nausa, mas Nausa cadáver, já desbotada pela podridão. Não era aquela estátua alvíssima de outrora. As faces macias e colo de neve eram um corpo amarelo. Levantei uma ponta da capa do outro. O corpo caiu de bruços com a cabeça para baixo. Ressoou no pavimento o estalo do crânio. Era o velho, morto também roxo e arraporecido. Eu vi! Da boca lhe corria uma escuma esverdeada.